tentam perceber as dinâmicas destas teorias da conspiração.
Nos Estados Unidos já tínhamos a Segurança Nacional à perna. I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin'
frogs gay. Are you a lizard? I don't think are you. Bem-vindos a mais um episódio de Conspiração da Teoria.
Quem?
Um podcast que sempre teve este nome e nunca mudou. E comigo tenho Jorge Gonçalves, que hoje aparecem os seus característicos suspensórios. Então, Jorge, tudo bem?
Boas. Ficaram mais curtos hoje.
Mas... e o que é? Qual é a teoria de hoje? A teoria de hoje é a do efeito Mandela.
Entramos num cubismo, surrealismo.
Exatamente.
É o meu preferido. Os meus artistas surrealistas preferidos é Dalí e acima Tiago Fonseca. Vamos embora.
Então,
o Dalí é surrealista.
O que é o efeito Mandela? Este termo é usado quando um grupo de pessoas, é muito grande normalmente, acredita que um determinado acontecimento ou experiência ocorreu sem este nunca ter acontecido realmente. Recebe este nome em 2010, quando um grupo de pessoas falava da morte de Nelson Mandela na prisão sul-africana nos anos 80, sendo que este estava vivo em 2010 e só faleceu em 2013. Ainda há tempo de ver um Mundial de Futebol na África do Sul, Portugal a espetar 7-0 à Coreia do Norte e Miguel Veloso a espalhar azeite no meio-campo. Os céticos da teoria dizem que é apenas um falhanço de memória coletiva, mas os conspiradores dizem que é o resultado da abertura de portais para realidades paralelas por parte do CERN. Realmente, a diferença entre o CERN, que consegue abrir portais para realidades novas, e eu, que não consigo abrir o portal das finanças.
Isso, provavelmente o pessoal do CERN também não. Também se vê fodido com aquilo. Para dizer só, acabaste o resumo da teoria, gostei muito. Já entrarmos no surrealismo, conspiração da teoria, vão ver na Engenharia Rádio, na Faculdade de Engenharia, se quiserem ver o primeiro episódio sobre os reptilianos. Tu disseste um grupo de pessoas grande. Começaste por dizer, é quando um grupo de pessoas grande, estás-te a referir ao grupo ou às pessoas serem gordas?
Não, é o grupo. Quantidade de pessoas. Quantidade, não sei exatamente qual é o quórum necessário, okay. Mas é um grupo grande de pessoas.
O quórum, fantástico. E além disso, é irónico tu estares a falar do efeito Mandela, porque, primeiro, eu achava que nunca tinha acontecido. Isso do Mundial do Miguel Veloso ser um azeiteiro, eu sabia, os 7-0 à Coreia, mas eles lá, eu não sei, isto se calhar é efeito Mandela, que é, eu tenho ideia que nós espetámos 7-0 é Coreia do Norte, e depois não houve boatos que os gajos não transmitiram o jogo ou passaram uma cena de que não, nós ganhámos e ganhámos e ganhámos o Mundial.
Sim.
E foi, para eles foi mesmo o 7-0. Não foi um efeito Mandela, ou seja, o efeito Mandela foi que eles ganharam.
Sim. E
passaram um jogo falso e ganharam a Portugal na final.
Mas digo já, olha, não é mal termos chegado à final no Mundial da África do Sul na Coreia do Norte.
Pois não, não é. Eu estou só...
Estamos bem.
Solução, matar os 11 gajos de Portugal. Vamos snipar todos os gajos. Ronaldo vai marcar penalti, pau. E é só na perna esquerda, sim. Tipo, o gajo só cai.
E gostava de ver, tipo, como é que eles conseguiram simular o Portugal-Coreia do Norte, a versão deles. Tipo, ou arranjaram norte-coreanos para fazer de portugueses, e é de género. Pá, o Ronaldo está um bocado estranho, não está? ou foram cortando partes do jogo a sério, e de repente metiam um norte-coreano a marcar golos. Não sei bem como.
Sim, e depois imagina que havia um norte-coreano que percebia algo de futebol e via, pá, eu não sabia que o Éder era branco. Como é que... Porque eram norte-coreanos.
Sabes porque é que me confundiu? Porque o Éder não ia à seleção em 2010.
Pois não. Isto gajo com enciclopédia futebolística. Ah, quem é que era o ponta de lança? O Galmeida?
Lee Edson.
Não, pronto, é branco esse, Tiago, está bem. Não, tens razão. Afinal, o Lietzan é branco. Não dá.
Mas a referência errada.
Não, mas tu tens tantas referências que podes mandelar dentro da tua cabeça. Sim. A referência. Não, mas
mandelar,
eu estava... Mas espera, eu acho que o NGA, tu sabes o que é que eles fizeram no jogo, a Coreia do Norte? Não sabes como é que eles simularam.
Ele estava na Coreia do Norte no momento.
Será que foi só tipo um jogo de FIFA? Só cagaram. A transmissão era um jogo de FIFA.
Tipo quando tu queres ver os highlights de jogos que aconteceram logo a seguir e às vezes só há vídeos e tu, oh, highlights do Bayern Manchester City.
Sim.
Olha um vídeo, clicas e são gajos a jogar pés com essas equipas. Sim.
Porquê que o Ronaldo tem um triângulo vermelho invertido por cima da cabeça? Aquilo. Espetou na cabeça. Muito bem. Efeito Mandela, realidades criadas ou percepções coletivas que não existiram.
Exato.
E que perduram. Muito bem.
Então vamos passar então ao nosso momento público. E, opá, este momento público vai ser um bocado mais demorado,
okay.
Porque é um quiz. É um quiz para ti, é um quiz que as pessoas que estão a ver ou a ouvir também podem participar.
É um jogo, no fundo.
É um jogo.
Posso cantar o hino nacional agora?
temos que ir buscar mais 8 gajos.
Mas atenção, eu vou cantar o hino nacional da Coreia do Norte, que senão o Kim Jong-un...
Sim, termos duas equipas de 11 gajos prontas para entrarem aqui para este momento era muito fixe.
Muito bem, vai ser um quiz sobre...
Queres que eu ponha um hino português só para te sentires, mais... Peraí.
Pode ficar em loop, põe aí o loop de uma hora de hino português para estar sempre para eu sentir sempre a responsabilidade em cada pergunta. Sabes que em pós-produção dá para fazer isso. Ai, tu que estás... Ok, tu não estás preocupado com as pessoas a ouvirem o hino, estás preocupado comigo a estar aqui forte.
A sentir. Este momento público. Não. Vamos então passar às perguntas.
Mas explica o que é que é. O que é que é o quiz?
Eu basicamente, algumas vão ser ditas, vão ser só eu a fazer perguntas e tu a responderes e eu a confirmar ou a desmentir a tua resposta. Para ver se a tua memória... se alinha com a realidade.
Muito bem.
Alguns vão ter imagens, outros vão ser desafalados.
Isto é para ver se o efeito Mandela me apanhou.
Exatamente, muito basicamente, bem. Para ver se estás sob o efeito. E então a minha primeira
pergunta...
A Coreia
do Norte ganhou, cara.
A minha primeira pergunta é... Neil Armstrong, ok? Já morreu?
Já.
Ok, escapaste.
Vamos, vamos!
Aparentemente muita gente acha que Neil Armstrong não morreu, ainda está vivo neste momento, mas já morreu em 2012.
Claro, eu sabia, caralho. Então eu não vi o Ryan Gosling ali no First Man on the Moon. Sabes que mataram-no também durante o filme, para ser filho digno. Muito bem,
a minha segunda pergunta.
Quantas perguntas são? São 7 para dar 7-0 outra vez?
Não, são 12.
Ui.
Segunda pergunta. Descreve-me, por favor, o homem do monopólio.
É um senhor com chapéuzinho preto e uma tira.
Não precisa de ser
vermelha.
Tanto.
Pronto, é um gajo de bigode, velhote, meio barrigudo e com um casaquinho preto e calças cinzentas.
Mais de cara.
Tenho 2 pontos. Sim, não é. Isto é um retrato para a PJ, não. O que é isto? O gajo que assaltou o banco e levou as notas do monopólio.
A minha questão é, tem um monóculo?
Não, acho que não, tenho uma mala.
2-0 para Jorge Gonçalves.
Vamos
muita
embora,
gente,
caralho.
Muita gente acha que o senhor do monopólio tem um monóculo, mas o senhor do monopólio efetivamente não tem...
Não tem monóculo.
Um monóculo.
Sim, eu adoro... Mas tu disseste para descrever a cara.
Porque
eu achei que tu querias traços faciais.
Porque estavas aí para as calças, eu. Pá, calças, sei lá.
Olha, eu disse mal o chapéu é azul e com
uma
tira
roxa.
Roxa.
É.
E tenho uma bengala, tá não tenho uma mala. Não, está 1.505.
Ok. 2-0 para ti, vamos ok? Ver.
Quem é o outro? Só para... É o Mandela?
Sou eu. É um mundo. Por favor, diz-me qual é aquela famosa frase do Darth Vader para Luke Skywalker.
Eu sei que isto... sabes que eu lembro-me... O Guilherme Fonseca escreveu sobre isto no livro dele, no Deve Ser Dave. Porque o pessoal acha que é Luke, I'm your father... E ele nunca disse Luke, ele disse só No, I'm your father.
Jesus. Jorge Gonçalves está numa maré. Eu digo-te uma coisa.
Show me the money. Vamos embora.
Só temos aqui a prova, não é?
He told me you killed him.
No. I am your father.
Exatamente.
Portanto,
exatamente.
Jorge Gonçalves está neste momento com um hat-trick lançadíssimo na frente de ataque. A quarta pergunta é, não sei se estás a par do filme Silence of the Lambs.
Estou. Silêncio é. dos cordeiros.
E diz-me, por favor, qual é a frase mais famosa do filme, que é a primeira frase que Hannibal Lecter diz à agente do FBI, Clarice Starling.
Eu tenho ideia, mas eu vou falhar nisto. Não sei bem, eu tenho ideia dele a dizer Yes, Clarice. Mas é só, não sei a frase, não sei. Ele diz tipo, Yes, Clarice.
Pronto, não vou contar.
Mas isto claramente não é a frase, não é o início do filme. Ele começa a dizer sim.
Não é o início do filme, é a primeira vez que ele fala com a agente do FBI.
Opá, não sei a frase. Vamos ter Yes, Clarice.
Não é Yes, Clarice, mas muita gente acha que é Hello, Clarice.
E yeah, é Yes.
Mas na realidade ele diz Good Evening, Clarice.
Ok.
Ok. Portanto, esta não conto como ponto contra.
Mais simpático do que a opinião popular. Good Evening, Clarice. Enquanto era só...
Especificou a altura do dia em que estava a falar.
É engraçado, desculpa, não se quer imover disto. É lá dizer, não, é de manhã, o que é que estamos? Ela responder assim.
E de repente o Hannibal Lecter deixa de ser assustador. desculpe, eu queria dizer, pois ainda não almoçou, se calhar, não é?
És mesmo tono, Hannibal, és mesmo tono.
Ainda não almoçou.
Ui, que eu como pessoas, eu como. Ah, tono, meu, estás aí dentro. Já chega de chamar tono.
Pergunta número. Eu vou passar a. Vou fazer a pergunta número 5, que é o Curious George, um macaco de um desenho animado. Ele tem cauda ou não tem cauda? Estás a ver o Curious George? NGA, sabes quem é o Curious George?
Sim, ele tinha-me perguntado só, porque ele estava a testar perguntas, não me fez as perguntas, atenção, não me disse nada, mas estava na dúvida nesta e perguntou-me, sabes o que é isto? E eu meio que acertei, mas não sabia bem, não é? Disse, é sim, um desenho animado para crianças, mas não sei bem. Ele tem cauda, não sei. Isto não. É 50%.
NGA, tem cauda ou não tem cauda? Não tem. Não tem.
Muito bem.
E a verdade é que o Jorge não tem cauda.
Não tem cauda.
Muitas pessoas recordam-se dele com cauda, mas ele não tem cauda.
3-2.
Mas esta também. Pá, tu.
Será que.
Tu tens de ter mais referências, está bem? É que não dá para fazer este podcast. Eu digo-te, sabes quem é o nosso. Eu não sei, nunca vi. Ah, sabes quem é o... Como é que ele é?
Tiago, tu não podes passar de 80 para 8, que é... E Jorge Gonçalves, e vamos embora, e está a partir tudo, e 3-0, incrível Jorge Gonçalves, e de repente, eu falhei a Silence of the Lambs, mas estive perto, foi... Yes, Clarice, sim. Hello, good evening, Clarice. Não, ele disse hello.
Sim.
3-2, ok, 3-2.
Sexta pergunta. Expressão facial da Mona Lisa. Como é que é? Ou imita?
Sim, Tiago. E depois fica a tua subjetividade se eu estou sobre o efeito Mandela ou não.
E fica a minha subjetividade. Estás a... Então explica como é que ela está. Como é que é...
Queres que eu mostre neutro para a câmera?
Mas é isso. Mas ela está a sorrir, está neutra, está triste.
Está neutra.
Está neutra?
Está neutra.
Está a sorrir.
Não, 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 desculpa. Isto é neutro. Sabença, peço não. Desculpa. Não, peço desculpa. Não, peço desculpa.
Não, isto está a sorrir.
Não, peço desculpa. Isto
está a sorrir?
Não,
está a sorrir. Está a sorrir e 3-3. Ah, então, e Tiago faz
então,
um empate.
Ah, ela deve estar no funeral, então. Se calhar é no funeral do marido, pá.
Está a sorrir.
Aqui, isto é sorrir?
Muitas pessoas. E isto foi tudo.
Eu atravessava a rua muitas com este pessoas... sorriso. Tu achas. Ai, tu estás num date e pensas, olha, ela está a sorrir.
Sim,
não, Tiago.
Ela nesta altura já estava no telemóvel.
Espera.
Estava a sorrir, mas para o telemóvel.
Espera aí, tu...
E de repente recebe uma chamada. Ah, é uma urgência. Rebentou um cano lá em casa, todas. 30... Qual é a probabilidade de acontecer 30 mulheres?
Tiago, desculpa lá. NGA, ela está a sorrir? Isto é um sorriso? Não, aquilo...
É um sorriso.
Ela tem uma cova no canto
deixa
da boca.
Deixa de ser um mau perdedor.
Eu acho 3-3. Engraçado. Tu vais-te casar, certo? Tu deves 3-3. Ter pedido em casamento, disseram-te sim com esta cara e tu achaste ela curtiu bué. Não curtiu, Tiago.
Sétima pergunta. Filme Shazam com o Sinbad.
Isso não sei.
Nos anos 90. em que ele faz de gênio. Não te lembras?
Não vou saber.
Tu lembras-te da benção do Shazam com o Simbad?
Não, mas faz a pergunta, pode ser. Se for 50-50, pode ser que chegamos lá.
Mas recordas-te mais ou menos, NGA?
Ei, pois é, estás a revelar a identidade do...
E não te vês recordar nada, porque nunca existiu este filme.
Vamos, ganhei.
Meio que apanhei o NGA.
Meio que apanhaste, mas ficaste no limite, tipo, opá, tenho ideia.
Sim, foi já, foda-me, não vai para mim. Exatamente, pois, é isso. Mas as pessoas costumam confundir e associar... E achar que é o Shazam. É, exatamente.
Isto é a vantagem de ser inculto, é que não és apanhado no efeito Mandela. 4, 3.
Pá, é difícil fazer estas coisas contigo. Mas sim, claro.
4, 3. Claro,
claro. Oitava pergunta.
Se a minha falta de cultura me leva a ganhar, tu queixas, se leva a perder também.
É isso. Oitava pergunta. Consegues dizer em inglês as palavras que a Rainha Má diz ao espelho no filme da Branca de Neve?
Oh, espelho meu, espelho meu.
Não sabes em inglês?
Não.
Tu sabes em inglês? Também não estás a ver.
Opa, espelho meu, haverá alguém mais belo do que eu?
É o mirror, mirror
on the wall. Eu não sei em inglês.
Nunca dizes mirror on the wall.
Exatamente.
Mas espelho meu, espelho meu é o
equivalente. As pessoas acham, como o NGA mencionou, que é Mirror Mirror on the Wall, mas na realidade é Magic Mirror on the Wall.
Opa,
não. Olha, prova.
Mas então é só um acréscimo.
Magic Mirror on the Wall.
Pois?
Who is the fairest one of all?
Já agora, puta da mania, não é? já imaginaste...
Estava a sorrir também.
Sim. Mas já imaginaste o que é? Tu achas que tens que matar a única pessoa que é mais bonita? Ou melhor, ela pergunta ao espelho quem é a mais bonita do mundo e o espelho diz que é a outra gaja e ela assume que é a única gaja que está à frente
sim,
dela.
Sim, 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 sim.
Ela, vou matá-la porque assim não há mais ninguém. E depois o espelho estava sempre a dizer mais sim. Uma gaja.
Sim.
Não. E depois ela já matou 40 gajas. Espelho, olha, honestamente, pá, tu és um bocado feio.
Sim, sim, sim. E eu gosto também como... Não, eu concordo, ela é burra, porque ela nem sequer fez o teste, tipo, será que o espelho está estragado? Do estilo, quem é a gaja mais feia que eu conheço? E perguntar, que esta gaja, nada contra os gordos, mas tem 200 quilos e é feia. E o espelho, não, ela é mais bonita. Ah, está estragado o espelho, está-se bem. A Branca de Neve é... Mas é uma boa solução.
Como é que estamos neste
matar
momento?
5-4?
Não, para vamos ti. Para a nona pergunta, é impossível estar
5-4 então.
Ok, 4-4. Esta série?
Flintstones. Espera aí, é suposto eu estar...
Era só para as pessoas reconhecerem qual era o mundo. Como é que se chamava a série?
Flintstones?
Como é que se escreve?
Flintstones, só letra.
Jorge, por favor.
É Flintstones? Flintstones no fim.
Ok.
Ok, vamos pensar na lógica. Flintstones. É Flint ou Flim? Eu vou para Flintstones.
F-L-I-N-T?
Isso, Flintstones.
Vai, acertaste outra vez.
Vamos embora, vamos embora, vamos embora.
Está-me a irritar.
É Flintstones que se acha que é?
O pessoal acha que não há T, Flintstones.
Flintstones.
E não há T entre Stones e Flint.
Mas embora. Flintstones, como é óbvio, pá. Eu sempre sou.
Pergunta
as minhas dúvidas
pergunta
foram
número 10. Esta
talento
tu,
no teatro.
Esta é para ti. Quantas pessoas estavam no carro do JFK quando ele foi assassinado?
Não sei. Estava a mulher dele, o motorista e o agente. Portanto, estavam três além do Jeff. Não. Calma. Estava o Governor Connolly, a mulher, o condutor. Eu não sei se estava alguém no pendura. Não, mas não havia três sítios no carro. Portanto, tinha que ser o Governador Connolly
no pendura. Um número, não é?
Não. Além do JFK... Além?
Com
o JFK. São 4 ou são 5? está a gaja atrás, só o governador. Estão dois à frente, porque o governador leva com a bala à frente, estão cinco.
Eram seis. Mas a maior parte das pessoas acha que são quatro. Portanto, não há... meio que me estragaste o esquema na mesma.
Estás a ver? Isto é meio que empate, dá um ponto a cada lado.
Mas atenção, eram seis, depois passaram a cinco depois do tiro, não é?
Sim.
De repente já só estão cinco pessoas.
E agora não está nenhuma, que morreram todas já.
Exato. Não sei como é que estamos neste momento. Mas 5-5. Pergunta número 11. Como acaba a música dos Queen, We Are The Champions?
Of the world.
É isso?
Ele está muito sentiste a vontade é o Jorge Gabriel, é para bloquear a resposta. É para bloquear.
Tenho certeza. É sim.
Tenho a certeza.
Já está?
Não, porque isso era a resposta que tu querias. Eu percebi na tua voz. Because we are the champions of the world. Não é assim, está-me a custar. Eu sei, pronto, eu vou deixar, mas eu não tenho. Tu dirias igual, NGA? Pois, a reação dele é isso. Of the world, pronto.
Não acaba em Of the World. Acaba só em We Are the Champions. E a música faz um fade out. Apanhamos o gajo, carago! Apanhamos o gajo!
Não, parabéns, otário.
E pronto, acho que ficamos por aqui.
Havia mais uma, eram 12. Não me vais dar a oportunidade para empatar.
Opa.
É a cobardia.
Então eu vou dar, mas tu não vais saber. Tu não vais saber porque tens cultura pop.
És pior que o Kim Jong-un.
Temos aqui Scooby-Doo. Temos aqui o Shaggy.
O Shaggy.
Tem uma sadadão?
Este gajo entrou em Friends.
Ou não tem uma sadadão? Eu sinto a fazer as perguntas mais ridículas à face da Terra. Este é um personagem fictício. Tem uma sadadão? Mas tu não sabes, porque nunca viste.
Não. É aleatório. Eu diria que sim, porque isto é de terror. E como há terror e há o engolir em seco e eles precisam disso para sinalizar medo, portanto não é porque tu estás a dizer, ok, é a resposta a bloquear, não tem maçada não. Não tem.
Não tem maçada.
Toma, vamos embora, percebes? Quando não sabes a resposta, lie to me neste gajo, hein? Analisar.
Mas fiel, tu não conheces. Não conheces Scooby-Doo.
Não, eu conheço Scooby-Doo. Conhece... Eu não sabia é maçada não.
Eu vou-te perguntar qual é a marca dos óculos de Marques Mendes, a ver se tu... A ver se tu sabes qual é.
Raiva. Mas daquelas da praia que ele comprou, percebes?
Sim.
Eu não queria dizer marroquinhos.
Sim.
Mas.
Pronto, isto foi o quiz. Depois o pessoal, se quiser que diga em quantas é que acertou, só para termos ideia se foram melhores ou piores do que tu acertaste sensivelmente 6 de 12.
6 de 12, sim.
Pronto, não ficaste mal. Portanto, podemos passar agora aos argumentos da verdade. Verdade. E então, os argumentos da verdade é que pode ser lido diretamente no site do CERN, e passo a citar, outra forma de revelar dimensões extra seria através da produção de buracos negros microscópicos. Se microburacos negros aparecerem em colisões criadas pelo grande colisor de hadrões, seriam rapidamente desintegrados e criariam eventos. Os conspiracionistas acham que estes eventos podem estar a referir-se ao Event Horizon, que basicamente define a região dentro de um buraco negro a que nada, nem a luz, consegue escapar e, por isso, estarem a interferir com o nosso tecido temporal. Que, segundo os cientistas, só pode ser remendado numa loja muito jeitosa na Rua 17, em Espinho. A senhora é a tia Miquinhas. Pá, ela arranja tudo, faz um trabalho de costura...
Quanto é que leva só para recomendar o buraco negro?
15€, acho eu.
Okay.
Mas demora 2 meses a entregar.
Certo. Ganda tia Miquinhas. Props aí para mãe do Tiago. Era isto o argumento?
Era isto.
Era isto o argumento. É engraçado que eu não sei se tu te lembras, mas eu acho que fui a essa... Eu fui a umas facs do CERN para um episódio já lá. Uhum. Já lá veio outrora. Sobre o CERN criar buracos negros para acabar com o mundo, eu fui a essa fac, precisamente. Essa resposta. Acho que eu tenho a ideia que sim. Eu adoro, a coisa que me salta mais à vista é falar de eventos e a resposta sobre os eventos pelo CERN e depois os críticos ou os teóricos também falarem que isto despoleta eventos e usarem essa palavra como se isso não despoletasse todo um conjunto de outras merdas, que é, ah, ok, o CERN acelera prótons uns contra os outros, sim, sim, e de repente começam nós a live. Percebes?
Acho que é assim que eles organizam eventos no... Sim. Então, gajo, pá, precisamos de bebidas, precisamos de bandas, pá, precisamos aqui de um acelerador de partículas.
Sim.
Para nos fazer o nosso live.
E quanto melhor for o acelerador de partículas, melhor é o cartaz. A questão também é essa.
É isso. Pá, o...
estilo, olha, compraste o Sony, que merda, este ano não temos o Eminem, então.
Os gajos do Maré estão com um acelerador de partículas mesmo merdoso, pá. É preciso arranjar dinheiro para melhor. Mas basicamente estão a implicar o CERN nesta questão e o CERN na sua investigação está a tentar colidir partículas, ou o que é que eles fazem, está a criar buracos negros que distorcem a nossa realidade temporal. E ao fazer isso, realidades paralelas à nossa,
certo,
têm uma espécie de leak de informação, sim, sim, da delas para a nossa... Que explica esta mudança.
Sim, sim, sim. Há o multiverso.
O multiverso, atenção, é uma teoria da física quântica. É uma teoria válida.
Sim, sim.
Eu percebo.
Eu não concordo imenso, quântica, mas sim.
Opa, eu dentro daquilo que sei, eu acho que sim. Mas ainda há muito para ver.
Certo.
Ainda há muito para ver.
Eu nisto sigo muitas opiniões da tia Miquinha e pronto, e o que ela vai dizendo.
E o que é que ela diz, maioritariamente, acerca da física quântica?
É pôr uma lasinha nisso e está a andar. Isto faz-me lembrar uma série isto do multiverso e de eventos paralelos e que pode afetar efeito Mandela, uma série que se chamava Devs, não sei se chegaste a ver,
não,
que até nem era exatamente sobre isto, era sobre o livre-arbítrio e que a certa altura, também física, teórica, merdas, que eles estão a discutir, e a certa altura está um gajo num viaduto altíssimo ou numa barragem com não sei quantos metros para se atirar ou não se atirar, nem é para se atirar ou não se atirar, está assim equilibrado e está do estilo... com umas teorias ou outras, estão dois gajos a falar e um está a dizer, pá, se tu fechares os olhos e tentares-te equilibrar, não vai acontecer nada. Tu vais viver porque nos multiversos, nos universos em que tu morreres, morres e acabou. Mas noutros vais continuar e de alguma maneira este transforma-se no que tu continuas.
Pois,
e o gajo morreu. Portanto, foi bastante engraçado. Imagina
se todas as histórias acabassem assim.
Sim.
Independentemente de ter um multiverso.
Sim.
No outro dia o gajo diz uma cena mesmo inspiradora, mudou uma vida e o gajo morreu imediatamente.
Então, em alguns universos eu não te vou dar um tiro. Portanto, sim, tu, sim, em princípio, vais sobreviver nesses, não te preocupes. Já agora, este não é um deles. Trau. Muito bem.
Fecha portanto... os olhos.
Tenta-te equilibrar. Muito bem, portanto, é o primeiro argumento para o CERN estar a fazer isto do efeito,
sim,
Mandela.
Sim, sim, sim. Já agora, este argumento é dado, opa, por, eu vou-te mostrar, são dois senhores que, onde eu vi, têm um canal do YouTube e eles fazem juntos um podcast, onde gravam o podcast e depois metem no YouTube, que me faz lembrar um bocado nós dois. Mas,
sim, inédito.
Mas talvez num universo...
É pioneiro que nós estamos a fazer.
Mas talvez num universo paralelo nós sejamos estes gajos.
Jesus... Posso
agora.
Eu ia dizer posso ser um deles, mas acho que...
Não, eu prefiro ser este.
Eu acho que me vou tentar equilibrar num viaduto.
Um gajo que usa uma boina num podcast não é de respeitar.
Não, tens razão, eu prefiro o da direita
também.
A
menos que sejas o Dário Guerreiro, não, sim, sei. Ele
e
usa...
a cara dele tem muita área também, não sei se está mais perto. Mas tem muita área na câmara. Eu espero que o plano seja maior, porque senão é assustador.
Não, repara, este senhor, ele teve um agente imobiliário a deixar-lhe um cartãozinho a perguntar se estava para venda isto.
Sim.
Estás a perceber?
E este é o framing que ele está a dizer, põe-te no cara. Não é?
Mas isto não era um argumento, era só para dizer que podemos ser nós em realidades alternativas. O segundo argumento é que o próprio Stephen Hawking, famoso físico, ex-vivo, e detentor de uma excelente cadeira de rodas, disse que a descoberta do bosão de Higgs por parte do CERN poderia levar à destruição do universo. E uma prova que os conspiradores dão para as intenções do CERN serem malévolas é o facto de terem nas suas instalações a estátua do deus hindu Shiva, um destruidor, por oposição a uma estátua do deus português Silva, o bêbado. Portanto, certo. Isto é outro
argumento. Isso é um argumento. Eu adoro como tu começas. Ele começa o argumento com. Parece que vai apresentar mesmo um argumento. Ai não, avacalhou e mandou uma piada no fim. Não, okay.
O Stephen Hawking diz que é.
Certo, certo. O Stephen Hawking. Mas mesmo isso, como é que isso está associado ao efeito Mandela? O Stephen Hawking diz que o universo vai acabar com o bosão de Higgs.
Higgs.
E 2013 foi descoberto.
Exatamente.
Não acabou. Eles meio que produziram. Ai não, descobriram teoricamente.
Não, descobriram a God Particle.
A God. Que é o bosão de. Isso não foi a pergunta que eu fiz. Descobriram teoricamente. Não, geraram.
Gerado não criado.
Gerado não criado. O universo não acabou, é o que eu quero dizer. Portanto, errado. Portanto, em que errado Stephen Hawking. Em que de que maneira é que isto é um argumento para a verdade do Mandela?
Isto, o que está a mostrar é que o CERN, esta visão do Stephen Hawking é uma prova de que o CERN está a ter experiências que estão a criar momentos que podem levar à destruição do universo, mas a sua escala menor é levar a este rasgar do tecido temporal. E, portanto, estes leaks de informação dos universos para o nosso. Já imaginaste um universo para, tipo, um universo que está ao lado do nosso, nós sermos super populares? Tipo, quase que me dá vontade de ir ao CERN e dizer, malta, comecem lá a reventar isso tudo,
sim,
a ver se isto cai para o nosso lado, não é?
Sim, 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 sim. E tu trocavas com o gajo do universo, ou seja, o Tiago Fonseca desse universo... Vinha para cá,
sim, sim,
com 3 subscritores no YouTube. Oh, mano!
Porque esta merda!
Yeah. Isso era bastante giro. É, por essas e por outras, há gajos a atirarem-se de viadutos para ver se vão parar ao outro universo. Mas deixa-me só. Eu até achava que tu ias pegar por aí, que era das datas. Porque o efeito Mandela começou em 2010, disseste tu.
Não, foi coined
em 2010. Ele morreu em 2013. Bosão de Higgs. 2013. Coincidência? Não sei.
Ok.
Não.
Tu és que manda. Coincidência? Deixo. Não foi coincidência.
Portanto, até achava que tu ias pegar por aí. Desde que eles começaram. Eu acho que um bom argumento de tabaco era. Ai não, isto já acontecia antes do CERN. Fica aqui a dica. Não sei se fizeste a tua pesquisa bem ou não.
É assim, se o termo foi coined em 2010, é porque o efeito Mandela já existia antes de 2010.
Antes do CERN. A teoria da conspiração é que é o CERN com as suas brincadeiras que está a provocar. Sim, o efeito CERN Mandela.
Só encontrou o bosão de Higgs em 2013. Ou estás a dizer que...
Mas se houver efeito Mandela CERN... no século XVII, sem CERN...
Sim,
Dom
sim.
Sebastião, é meio um efeito Mandela.
Isso não é um mito?
Próximo argumento.
Isso não é um mito?
Não sei. Pois é. Não sei. Eu não estudei história o suficiente para te saber responder. Mito. Como é que tu distingues mito? Se calhar passamos ao próximo argumento. É. Mas antes disso, mito ou efeito Mandela? Efeito Mandela é uma coisa que não aconteceu e que toda a gente acha que aconteceu.
Exatamente.
E o mito, pelo contrário...
É uma coisa que toda a gente... Acha que aconteceu, mas que pode ou não ter acontecido.
Ok, boa.
Há uma dúvida.
Será?
Por exemplo, se calhar...
Se eu for aqui ao primeiro, é isso que ele me diz.
Já estamos a gravar um episódio, depois faz feedback. Por exemplo, Dom Sebastião se calhar já voltou. Só que estava um nevoeiro tão cerrado que toda a gente cagou nele. Atropelaram não.
Sim.
Percebes? Dom Sebastião chegava agora de cavalo, só que aparecia no meio da A1, era só atropelado imediatamente.
Sim, a primeira coisa que acontecia era ir para a CMTV, mas não era Dom Sebastião voltou, é um maluco que está de cavalo no meio da A3.
Sim, eles aproveitam sempre as feiras medievais para regressar. Imagina, as feiras medievais é toda a gente a fazer de conta que é daquela época. E depois um gajo que realmente é daquela época, que é o do Sebastião, a falar normalmente e a ficar bué da confuso.
Sim. E depois o que é engraçado é que está toda a gente, o estilo, mano, para de interpretar o papel. E ele, não, eu estou a ser... Oh, Já está a acabar.
Eu é meia-noite do segundo dia. Para, pá.
Sim, sim. Cospe fogo. Como assim? Não, não sei fazer isso. Eu sou um gajo do século XV, mas sou o rei.
Sim, sim. Que damas me querem chupar a pizza? Show.
Ele dizia ao pênis.
Classe. Próximo argumento. Para além do que já foi dito acerca do CERN, temos o facto do próprio símbolo do CERN, segundo algumas pessoas, se assemelhar ao 666, ao número do diabo, provando assim as suas intenções más para a sociedade. O CERN diz que é a representação simplificada de Accelerator Chain in the Particle Tracks, mas como todos conhecemos o aspecto disso, sabemos que isto não tem nada a ver com
um
accelerator. Não, tu sabes.
Um accelerator chain particle tracks?
Quase isso.
É quase.
Mas portanto é isto.
Não, a mim parece-me várias maneiras de fazer uma rotunda. Parece um bocado o vídeo do AGAs outra vez. Da AGAs. Pode entrar. Se vier dali, saia. Não, nem sequer faz sentido.
Sim. Isto também pode ser um 999.
Sim.
Que está o 1 de ser 1000.
Ou tipo, ou assim, ou é o 7. Tipo, está tudo.
Ah, achas que estão a. Tem códigos?
Está tudo.
É o gangue do CERN.
Isto é tipo. Não é East nem West Coast. É... Não sei bem o que é. Eles são gandastornos, eles não fazem rap.
Sim, sim, sim. Eles... E provavelmente é um símbolo qualquer matemático. Mais provavelmente.
Mas eu também dei este argumento, argumento. Do CERN.
Sim, sim,
do
eu fui Lucifer. Buscar diretamente a ti.
Para outra teoria.
Último argumento é: há um subreddit inteiro dedicado ao Mandela Effect. Onde
começa
temos.
Bem. Há um subreddit. Este... Último argumento para isto ser verdade. Há um subreddit.
Onde temos. Onde temos este argumento. Este argumento, este post de um gajo chamado Alien00B.
Sim. É por isso que este podcast vai longe com estas fontes.
Peço desculpa,
com este jornalismo de investigação.
Peço desculpa, mas o / Mandela Effect no Reddit tem 304 mil membros.
Sim, sim.
Portanto.
Não, certamente que os 60 Minutos ou o Le Monde Diplomatique não tem este nível
sim,
de subscritores.
Sim, sim. E o Alien00B tem um post chamado CERN Cause the Mandela Effect. Parte 1.
Exatamente. Que é, se quiseres ver mais, paga.
Mas eu posso... Ele tem aqui um pequeno sumário para pessoas que não querem ler tudo o que ele diz. Diz que...
Pensava que ia ser correção do texto de matemática.
Há colisões dentro do acelerador de hadrões. Cada colisão parte uma partícula em quarks. Cada partícula é conectada por um grande grupo de partículas que é representada por um campo quântico. Ele depois assume uma coisa. Ele assume que quando destróis uma partícula, apagas a informação e as suas propriedades. Mas a lei da conservação de massa e de energia não, diz que ela não pode ser nem destruída nem criada, só convertida de uma para a outra. Qual é a conclusão a que ele chega? Ele basicamente diz que o efeito Mandela é o resultado no shift de uma multitude de peças do universo. Em que o multiverso mais esperto, devido às experiências do CERN, vai-se alterando sem termos consciência disso. Pronto, ele escreve muitas coisas aqui e o caralho. Mas resumidamente é isso. Se formos depois ver ainda os top posts de sempre do Mandela Effect, temos ainda... Mas, por exemplo, Robber Emoji, o emoji do ladrão. Lembras-te dele?
Sim.
Lembras-te do emoji do ladrão?
Não.
Lembras-te?
Não, eu acho que não existe. Eu acho que isto é, uma tentativa de Mandela acho, efeito.
Não, eu vou dizer uma coisa. Eu também acho piada. Desculpa? Com uma máscara e assim? Sim, sim, exatamente. Mas não existe. Percebes? Sabes porque é que o Jorge sabe? O Jorge é muito inteligente. Então vê um subreddit chamado Mandela Effect e o que é que ele se apercebe? Imagina, ele começa e isso tá, poucas pessoas atingem isto. Ele pensa, ok, o que está ali são Mandela Effects e por isso não existe. Pá, gênio. É um gênio.
Tiago, pá, eu tenho culpa que tu tenhas preparado mal isto e me tenhas partilhado o ecrã antes de fazer essa pergunta.
Olha, e tem aqui o monóculo do Monopólio, afinal existe. Na versão holandesa para crianças do Monopólio, o gajo tem um monóculo. Tal, vai buscar.
Significa que eu perdi 7-5.
Não, isto é muito específico. E há aqui um post que também diz: The longer we meme about it, the more likely Mike Wazowski will be remembered as having two eyes. Ou seja, aquela personagem no Monstros e Companhia, verde, com um olho, eles estão a tentar fazer com que toda a gente se acredite que ele tinha dois olhos.
Eu não tinha dois.
Na realidade. Tinha. E pronto, podem visitar este isto não tem bem uma conclusão, este argumento. Mas basicamente... Mas
eu gostei.
Basicamente, isto são pessoas que vão encontrando evidências de Mandela Effects e que vão pondo aqui todos aqueles que vão encontrando na sua vida.
Eu gostei deste... Diz isto.
Não, até inclusive a dizer aqui pessoas que se chateiam com os pais. Tenho aqui... Opa. Ah, por exemplo, há este Mandela Effect, que é o Fruit of the Loom, que eu não te fiz, porque eu sabia que tu não ias saber. Mas...
Muito que é condescendência.
Conhece o Fruit of the Loom?
Não.
Das t-shirts, estás a ver? O símbolo...
Afinal existe.
O pessoal... Este é o símbolo oficial, mas o pessoal lembra-se sempre com esta cornucópiazinha aqui atrás. O que é curioso... é que até o próprio designer lembra-se, tipo, a memória dele do símbolo é de ter a cornucópia. Foram entrevistados.
Isso é verdade.
Porque isto é um dos Mandela Effects mais conhecidos, é este. E as pessoas acham genuinamente que têm a cornucópia e foram entrevistar o gajo e o gajo diz: pois, opá, eu acho que também lembro disso com a cornucópia.
Será? É verdade. Isso é verdade, é verdade.
E tem
a entrevista com o designer.
Exatamente. Portanto, pá, é o que temos aqui. Estás a ver? O pai deste gajo chateou-se com ele quando ele falou sobre a cena do Fruit of the Loom, não ter a cornucópia. E depois escreveu aqui que não gosta do pai e o pai mal para ele.
Escreveu bastante.
Foi postado por Jorge Gonçalves.
Eu, na verdade, a cena do Mandela Effect foi só depois uma desculpa para escrever 3 parágrafos a dizer que não gosto do meu pai.
Exato.
Foi só mesmo isso.
Portanto, estes são os argumentos da verdade.
Isso do gajo... Do Mandela Effect e do gajo a dizer de uma história em específico fez-me lembrar o gajo da teoria da Finlândia não existe, que foram os pais que lhe contaram quando ele era criança na tanga e que depois esqueceram-se que lhe tinham contado, certo. E que ele ficou durante não sei quanto tempo a achar aquilo e depois pôs no Reddit
e
disseminou o mito, embora ninguém tenha acreditado, portanto não é um Mandela Effect na prática.
Deixa-me só dizer que eu no outro dia estava a conduzir na autoestrada, por oposição ao passeio, e vi um cartaz de publicidade da Leiria, sem dizer hashtag Leiria não existe, e no cantinho visite Leiria, que não faz sentido, é gira a ideia,
é giro.
Mas ao mesmo tempo não faz sentido. Devia só dizer visite. Não devia dizer mais nada.
Sim, ou fazia mais sentido ao contrário. Se era para ser a piada, não era? Tipo, a grande Leiria visite existe. Leiria e depois cague nisso, Leiria não existe. Okay. Fica a ideia para o departamento de marketing do município. Tu queres andar? Eu estou a perceber.
Sim,
tu,
passamos, tu queres andar? ao porque é que precisam de pôr mais trabalho.
Canta na areia. Por dia,
um bom argumento para o tabaco era de como é que estes efeitos Mandela surgiram. Ou seja, em vez de ser o cerne, sabe-se a causa de alguns destes mitos. Eu sei que é psicologia humana, mas, por exemplo, a cornucópia, qual é que foi a origem? Quando é que foi a primeira vez que aquilo apareceu?
Ah, já percebi o que é que és dizer.
Quando é que aquilo começou a ser difundido?
Não, muitos deles, estava... têm explicações. Quando é que começou a ser difundido? Olha, Tiago, quando é que começaram...
Oh, pronto.
É pá, Jorge, olha... eu realmente, tu exiges-me coisas.
Não, é impressionante. Não, o nível de exigência está tão alto que, primeira exigência, se calhar mais do que o Reddit. É a primeira.
Não, tu parece que queres. Pá, não sei.
Não, mas estou a brincar. Tu ias
mas,
dizer
mas
alguma
eu
coisa
tenho
sobre algo, isto.
Por exemplo, a cena do Mandela. O pessoal achar que o Mandela morreu nos anos 80 na prisão no África do Sul quando só morreu em 2013. Foi porque houve outro ativista sul-africano que morreu na prisão sul-africana na mesma altura. Okay. Eles foram presos em conjunto, mas o Mandela sobreviveu e o outro gajo morreu, que já não me lembro o nome dele. Vi um comentário...
Irónico.
Eu vi um comentário, no YouTube sobre isto, que foi de género, não sei o quê, foram os dois presos, o Mandela sobreviveu, e o outro gajo morreu, mas realmente confundem um e outro. E um gajo no YouTube. Pá, mais uma prova de que o pessoal acha que os pretos são todos iguais.
Foi o Mandela que escreveu isso.
Não, mas há muitas destas situações das pessoas assumirem este tipo de coisas.
Sim, eu estava... Lá está, eu estava só interessado... Mais... Mas isso foi um bom exemplo, ou seja, o que é a faísca que dá o incêndio?
Sim,
era só
por
isso.
Exemplo, o Shazam e o Kazam.
Uhum.
O Kazam foi um filme feito pelo em que o Shaquille O'Neal entrava e que fazia de gênio, nos anos 90. Na altura, o Sinbad fazia muitos filmes para crianças e vestiu-se uma vez de gênio para fazer promoção a outro filme. Então... memórias falsas e tal, e de repente o pessoal acha que houve um Shazam com o Sinbad.
Star Wars, provavelmente o pessoal estava, o Luke Skywalker era a personagem muito conhecida, então tinha mais impacto antes de usar o vocativo. Sim. Luke, I'm your father. Será que o guionista a olhar para trás pensa, porquê é que eu não escrevi o Luke antes?
Por exemplo, Beam Me Up Scotty, conheces?
Não.
No Star Trek, Beam Me Up Scotty.
I beat me up. Eu ouvi uma palavra única.
Beam me up, Scotty.
Sim.
Do Star Trek, conheces essa frase?
Não conheço a frase, mas entendi a frase
nunca
agora.
Nunca foi dita, mas tu não conheces? Opa, isto é...
Eu sou
irritante.
Não, ou então, se calhar, o efeito Mandela aqui não pega.
Não, isto é irritante.
Aqui não pega o efeito Mandela. Não, conhecias a frase? Porquê? Porque és um carneirinho que vais atrás deles, caralho.
Realmente o efeito Mandela não pega a gajos com QI abaixo de 15. Desculpa lá. Jorge, mesa. Está bem?
Isto é ótimo, porque repara. E começa logo, efeito Mandela, efeito quem, caralho?
Exato. Não dá. Foi Gustavo Mesa que criou. Os argumentos do tabaco. O primeiro é que este é um fenómeno psicológico estudado, que se chama falsas memórias, em que basicamente o nosso cérebro, apesar de ser reconhecido como uma coisa relativamente fiável, por vezes não consegue ter toda a informação que nós vamos captando ao longo do dia e, portanto, às vezes há ali neurónios que falham na informação real e absorvem uma informação falsa. E isto pode acontecer, por exemplo, dizem que os experts, que tu, ao te acontecer alguma coisa e a contares a outra pessoa, reforça essa memória. E se essa pessoa contar a outra, reforça a memória, e quanto mais pessoas contares e quanto mais pessoas contarem, mais forte fica aquela memória. O que é que acontece com o Mandela Effect? Basicamente é uma falsa memória, em que tu dizes, gravei com o Tiago e o Tiago é burro, que é falso, e tu disseste isso a outra pessoa, e foste dizendo isso a muitas pessoas, e essas pessoas foram dizendo a outras pessoas, e de repente há uma memória coletiva de eu ser burro, que é falso.
Sim, eu por acaso tenho repetido isso ad nauseam.
Se me chegas a casa.
Acaso esqueci-me hoje de dizer à malta ao almoço no trabalho, esqueci-me de dizer isso. Que o Tiago era grande burro. mas tenho dito regularmente. Pois, é giro o efeito psicológico. No fundo, a psicologia está-nos a dizer: mentir compensa. Mente conforme te é favorável e cria a tua própria realidade. É quase um jogo.
Sim, sim.
Chefe, eu tenho trabalhado super bem todos os dias, a toda a hora. Tanto é que eu lhe repito isto todos os dias.
Tu vais tentar criar um Mandela Effect acerca da tua produtividade no trabalho. O Jorge é das pessoas mais produtivas do mundo. E de repente há um gajo nos Estados Unidos daqui a 20 anos. Pá, eu estava com a ideia que o Jorge era extremamente produtivo a trabalhar.
A questão aqui é, ele tem ou não tem maçadadão? Este podcast é incrível.
Sim, sim.
Queres repetir?
Este podcast... não tens já a mentir às pessoas. Tens já a mentir às pessoas. Outro argumento, e na realidade é o último. É de que pá, o CERN, apesar de estar na realidade a realizar experiências a nível de bosão de Higgs, que é o melhor que eu sei descrever.
Acho que sim, acho que nunca usaram esse termo.
À falta de conceitos da física.
Sim, eu acho que isso é o equivalente a dizer numa experiência de laboratório estão a realizar experiências a nível de tubo de ensaio. Sim, ou sim. A nível de H2O.
Quanto nível de inteligência.
Sim, estão a usar CERN a nível de bosão de Higgs.
Sim, o CERN é uma entidade regulada e que, portanto, não se permitiria a pôr em causa toda a existência da humanidade em experiências não controladas ou cujo resultado final não fosse de alguma forma sabido. Uhum. Apesar dos conspiradores afirmarem que eles estão a fazer isto à revelia da Comissão Internacional e que estão a fazer estas cenas um bocado pela calada. Mas não, é uma entidade regulada, é uma entidade que mostra as suas práticas e ainda bem que mostram, porque todos percebemos o que eles fazem, exatamente.
Exato. Sim, tu achas que eles basicamente... É engraçado como tu achas mesmo que eles... Ou tu achas, eu acho pelo menos... No KIA de 15, que eles estão só a atirar umas coisas de um lado para o outro, mas com um bocado mais de força.
Sim, sim. Mas eu, não é isso.
Mas não é partículas subatómicas, não, bolas de futebol. Sim. Sim, cabeças sim, sim. De pessoas de um lado para o outro. Eu, dizer só, portanto, tu achas bem que seja regulado o CERN? Não sim. Deixar ao mercado não haver vários aceleradores de partículas, regular bem a economia.
Vários gajos a fazerem aceleradores de partículas, cada um na sua casa.
Cada um olha a quantidade de festivais de verão que íamos ter. Mas tu achas bem então a regulação forte, a opressão da liberdade e do empreendedorismo de cada acelerador de partículas. Exatamente. Na sua casa?
Acho que sim. E já agora, deixa-me dizer que acho que
é uma pergunta.
Os festivais de verão. Devem ser dos eventos em que tu mais consegues pôr as mesmas pessoas a fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Estás a perceber?
Sim.
Imagina, se tu juntasses ali... Imagina, festivais de verão, mas só para pessoas muito inteligentes. Tu conseguias ter ali qualquer coisa de bom para a sociedade. Tinhas de tirar o álcool, provavelmente, sim. E a música, para o pessoal não se distrair.
Sim.
E vais a ver, é um campo de concentração.
Mas eu
olha,
eu estava a ver que artistas é que tu ias escolher para isso.
Faz um festival de verão, junta as pessoas todas inteligentes. Tira a música, tira o álcool, tira as condições básicas de saneamento.
Sim. De repente a única coisa que sobra é verão.
E tem um comboio, se quiser. Então...
Foi demasiado perto
do coração. Estavas lá perto, estavas.
Não, há mais e o caraca também, tia.
Tu não ouviste falar do comboio do Caleiro?
Já ouvi, muito giro.
Era assim que chamavam na Alemanha.
Jesus.
Eles estavam a tentar um rebranding lixado.
Pois estava. Eu estava a tentar lembrar, tu disseste, os festivais de verão é dos sítios em que há mais concentração de pessoas a fazer a mesma coisa, nem, não é só, não é? Estádios de futebol, ou estádios no geral. Futebol.
Não, mas...
Tirar um estádio de futebol em que tiras a parte do futebol e vão os nerds dar uma palestra para lá para o meio. Só... Abertura do Porto Benfica, um gajo a falar sobre o acelerador de partículas.
Olha, mas tu não achas que podemos pôr o país a funcionar todo assim? Do género, pá, vai haver Porto Benfica, reúne-se toda a gente e... Ah, não, são legislativas.
Sim.
Toda a gente a votar. Toda a gente a votar. Olha, a abstenção ia descer de uma forma.
Eu acho que tem que haver um nome para esse novo efeito. Acho que é o efeito de ser desonesto para caralho com muita gente. Mas isso era giro. Efeito
surpresa?
Efeito surpresa. Isso é quase. Isso meio que se pode considerar uma flashbulb ou não? Tipo, vocês pagaram 50 euros, achavam que era o Porto Benfica, mas é só para diminuir a abstenção.
Sim. Pronto, e são estes os nossos argumentos. Está na altura de passar, ver o que é que as pessoas na rua acham, numa particularmente escuro desta vez, mas vamos ver o que é que as pessoas têm a dizer na sombra do seu ser.
A teoria da conspiração de hoje é do efeito Mandela, não sei se já ouviu falar.
Por acaso não, ouvi qualquer coisa, mas não estou muito por dentro assim.
Pronto, basicamente o efeito Mandela supostamente é assim, um fenómeno psicológico que faz com que muitas pessoas acreditem todas que uma coisa aconteceu quando ela não é realidade. Por exemplo, as pessoas acham que em 2016 ganhamos o Euro e que o Éder marcou na final. Também acredita nesta ilusão ou nem por isso?
Eu não percebo muito de futebol, portanto...
Ah, portanto, se eu te disser que o Éder realmente marcou e que nós ganhamos o Euro, tu...
Eu era capaz de acreditar, sim.
Não marcou.
Não marcou? Portugal não ganhou o Euro em 2016?
Não.
Eu acho que aconteceu.
Aconteceu?
Eu acho que sim, também.
Eu sou a única pessoa a achar que não?
Acho que sim.
Você ia jurar que não tinha acontecido. Já estou a ver que não tenho apoiantes aqui.
Mas não sei dizer, que não ligo nada a futebol.
Ah, não ligo a futebol. Ok, pronto. Então podemos concordar que não aconteceu?
Podemos concordar.
Ok, obrigado. É assim que eu gosto. Pessoas estão de acordo comigo. É o meu tipo preferido de pessoas.
Isso de Portugal ser campeão, já ouvi falar tantas coisas. Acreditas no Pai Natal?
Eu agora já não.
Eu puto acreditava. Agora sei que o Pai Natal existe, realmente existe, mas tu sabes. Não vou falar porque os meninos podem ouvir, eu não quero. Mas só acredito no Pai Natal quem quer, percebes? Okay. Jesus, essas coisas. Eu tenho fé, acredito que essas pessoas existir, por algum motivo nós estamos cá. Nós nascemos do pó, não é? Nós nascemos de algo. Então, como nascemos de algo, temos que fazer por nós aquilo que os outros não fazem, que é respeito, que é o que eu vejo não há cá em Portugal.
E de quando o Marcelo deu 5 mil euros a um sem-abrigo, lembram-se?
Não me lembro.
Não te lembras?
Não.
Também não... Podemos concordar que aconteceu?
Podemos concordar que aconteceu.
Sim, isso eu lembro-me.
E então, o que é que...
Foi por causa de uma criança, de um morador de rua.
Exatamente. Olha, até tenho aqui a foto.
Sim, senhor.
Lembro.
Lembra-se bem deste momento, não lembro?
Eu vi na televisão.
E lembra-se da reação do sem-abrigo, assim, com felicidade?
Ele ficou feliz, sim.
Qual teria sido a reação do sem-abrigo?
Espero que ele tenha ficado contente.
Ficavas contente consigo mesmo? Pois, olha, eu também.
Coitado, a reação dele foi quase como se calhar a minha ou de outra pessoa qualquer, se ficar sem reação nenhuma.
Também gostava de receber 5 mil euros?
Ai, quem me dera.
Também.
Também, mas eu acho que, não, que ele não deu nada.
Acha que não? Acha que ficou... Disse só que ia dar e depois...
Acho que não deu nada. Se foi grande taco.
Uma pessoa que conhece a realidade.
Quero um também. Pede ao presidente para fazer uns tratamentos cá e aí de borla.
Se pudesse fazer com que todo o mundo acreditasse em algo que na realidade não aconteceu, o que é que seria?
Não faria.
Nunca faria isso?
Faria sim com que o mundo acreditasse na realidade que vive atualmente. Isso faria e faço todos os dias, tento partilhar o bem com aqueles que cruzo.
Por exemplo, eu queria que o mundo todo acreditasse que eu era o homem mais atraente do mundo. Mas não é verdade. Acho eu.
Se quer fazer uma plástica?
Aí você teria que falar para muitas pessoas que você é a pessoa mais bonita do mundo.
Pois, teria que ser assim uma campanha bem feita.
Uma campanha bem feita, isto.
Não, eu não.
Não. Que eu era o homem mais atraente do mundo ou tu?
Eu queria que toda a gente acreditasse que as pessoas são simpáticas.
Achas que não há essa crença?
Nem toda a gente é simpática.
Isso não é para mim, pois não?
Não.
Também queriam que eu que acreditasse que eu era o homem magnífico.
Sem ofender.
Mas estou assim tão mal?
Não.
Obrigado.
É piores.
Mais bonito do mundo?
Não.
Não é, mas você não é feio também.
Ok, era isso que eu precisava.
É, a mensagem para o mundo é que haja paz, percebes? pá, e que nos entendam uns aos outros, porque a vida são dois dias, um já passou e o outro são quase 8 horas. E eu não sei se as 9 pessoas estão vivas, percebe? Portanto...
A minha última pergunta é, o efeito Mandela é isto que faz com que todas as pessoas acreditem em alguma coisa? O que é que seria para si o efeito Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo?
O efeito Marcelo Rebelo de Sousa, faço-me na ideia.
Tipo, o efeito Marcelo era fazer com que toda a gente ajudasse gêmeas brasileiras? Achas que podia ser isso?
Poderia ser.
O que é que seria o efeito Ronaldo, por exemplo?
Ronaldo?
O efeito Ronaldo é um efeito de um bom exemplo, né? De profissional.
Então acha que o efeito Ronaldo faria com que fôssemos todos bons profissionais?
Profissionais, isto sim.
Também não gosto.
Há alguém de quem gosta?
Do Messi.
Ah, então... E de mais quem?
André Ventura.
Ah, também está para o André Ventura.
Independentemente de não estarmos a ser beneficiados, tinha-se ajudado, independentemente.
Ok, isto é... Pá, malta fixe, malta assim... Malta que quer um mundo melhor e depois eu. Mas pronto.
Ronaldo, okay. Não me acredito muito, porque ele diz que aquilo, aquela borboleta que lhe pousou em cima do nariz, que era o Eusébio, a dar-lhes parabéns.
Ele disse isso?
Toda a gente ouviu ele dizer isso.
Olha, eu não sabia, pois, lá está, efeito Manda.
Eu sou português, mas gosto mais.
Como aí diz, uma coisa que ele diz que aconteceu, mas é mentira.
Não era um grande conceito para vídeo do YouTube?
Era.
Juntei 10 mil pessoas... E pô-los a votar nas legislativas.
Não, não, porque esse vídeo acabava contigo o vaso na boca. Como é óbvio. Como é, o quê? A não ser que fosse uma coisa... Primeiro, tu para atrair tanta gente a um sítio, tinhas que lhes fazer uma promessa grande. Por tinha isso. Que ser uma coisa atrativa. E depois, não ser aquilo, mas era o Woodstock 99 repara, outra vez. Repara,
eu só preciso das leis portuguesas. Será que é proibido... Tu, na zona, imagina, no edifício onde vai ocorrer a votação, tu pôs tipo um banner em cima a dizer cerveja grátis. Fora, pensa comigo. Não sei se isto é proibido, mas tipo cerveja grátis. E o pessoal entra e vota, porque está lá dentro.
Quanto é que custa uma cerveja? Um voto no PS?
Não, mas é de género, está lá dentro, o pessoal pensa... Automaticamente, não precisas dizer nada, o pessoal pensa: ah, só me dão uma cerveja depois de eu votar. O pessoal vota.
Quem é claro. Que pensa? Não pensam nisso.
Pensam,
o pessoal
pensa.
Vai beber. Olha, o seu cartão de cidadão, não, eu vim beber
não,
no fim.
Mas não há cerveja.
É ai, não há. Ai, eu acho. É que se calhar mais valia para evitar revolta popular dar mesmo as cervejas.
O truque é não haver cervejas.
Não, o truque é ter o banner a dizer que há cerveja. Se há ou não há, depois.
O truque só diz: cervejas grátis. O banner só diz: cervejas grátis. Mas não diz se há, se vai dar.
Sim, sim.
Você só diz cervejas grátis. E o pessoal vai entrar a pensar que há cervejas grátis. Mas não, é só para votar.
Eu acho que os partidos fazem isso nos comícios, se calhar. Mas é para as pessoas irem lá apoiá-los. Para votar.
É esta a mentalidade que falta às pessoas.
Era a maneira de finalmente introduzir álcool nas escolas.
Exato.
Que é onde as pessoas vão votar.
Pronto, e foram isto as respostas das pessoas. No pessoal não sabe bem que o Euro 2016 aconteceu, para mim surpreende-me um bocado.
Pois não, isso fez fascinante.
É um efeito Mandela inverso, quase.
Sim.
Que é, de repente, ninguém sabe quem ganhamos o Euro 2016.
Sim, nós comentámos isto das duas uma, ou as duas até, estamos a ficar velhos, e agora o pessoal mais novo deixa de gostar de futebol.
Sim, sim, sim.
E pronto, e não sabe. Mas olha, o nível de alienação. Não é de alienação. É de alienação,
é
quase.
Boa.
Que tens que ter para não saber que o Euro 2000. Ninguém à tua volta pode festejar, sublinhar o evento.
Nem nunca falar de que o Euro 2016 foi por Portugal. Nós entrevistamos pessoas com 18, 19, 20 anos.
Será que o gajo tinha 12 anos e nós não sabíamos?
É o gajo de 12 anos, o maior gajo de 12 anos do mundo.
Sim, sim.
Que está a andar sozinho à noite, à noite. Não, pá, às 7h30.
Sim. Tu com 12 anos não andavas sozinho à noite?
Eu?
Sim.
Não. Tu andavas?
Também não.
Eu estava ocupado a ver Marcos Mendes. Podemos passar então ao conspirómetro.
Vamos embora.
Zero. O CERN está completamente inocente e o efeito Mandela é apenas uma coletividade de falsas memórias. 10. O CERN diz...
Ora bem, eu vou dar um rotundo 0.5. Okay. 0.2. 0.3. 0.3. Isto é absurdo. Não, sério, não.
O teu físico preferido?
Zoólogo.
Richard Dawkins, não é?
É zoólogo.
É zoólogo? Esse ah, é o, tu gostas é... o Feynman? O...
Ah?
Não. Como é que se chama o Feynman?
Eu gosto.
Não, mas tu sabes quem é? O físico.
Feynman. O Richard Feynman, sim. Pronto, ok, é o meu. Ok, já percebi. É o meu preferido é um, porque é o outro. Único que eu conheço, certo?
Desculpa. Mas repara, a física quântica. Richard Dawkins. A física quântica propõe a existência de multiversos.
Certo? E eu também, eu junto-me à proposta. Eu proponho.
Era só isso.
Certo, ok, 0.3. Sim, mas criar o efeito Mandela com base nisso, pronto, 0.6.
Okay.
Dobrei, 0.6, Tiago. Que acho que sim, efeito Mandela é uma cena, ser provocado pelo CERN é completamente absurdo. Mas gostei muito do episódio no geral, com isto leva a contradições estranhas e engraçadas na cabeça humana. Nós dizemos que sim porque não queremos admitir que não sabemos.
Exatamente.
Ou então dizemos que sim porque acreditamos mesmo. Nós nem falámos, mas a senhora a dizer-te que sim. Aliás, não foi só a senhora, mais do que uma pessoa a dizer-te que sim. Sim, sim, o Marcelo deu 5 mil euros, sim. Claro. Sim. Bravo presidente. É pena que tenha dado 5 mil euros e nos tenha tirado 4 milhões.
Sim, sim, sim. Marcelo é mal.
Mensagem política aqui. Pá.
Marcelo é mal na balança. Na balança.
A balança comercial. E ele agora a dar esse argumento: olha, é verdade que custou 4 milhões de euros ao Serviço Nacional de Saúde, mas eu dei 5 mil euros àquele gajo.
Eu vou dar um. Vou dar um 1. Pronto. Um 1. Redondinho. Porque, efetivamente, a nossa memória coletiva poderá não ser a melhor. Até porque é fácil associar conceitos como o senhor do monopólio. Tem a cartola, parece rico. O monóculo associa-se facilmente a esse tipo de imagery. Portanto, vou dar um. E encerramos então. Tu deste 0.6. Vamos com o 0.8, que é um que eu ganhei. Acabei eu como vitorioso deste episódio. Malta, obrigado por terem assistido. Subscrevam aqui no YouTube. Vão ao Spotify, vão ao Instagram, votem, comentem, façam coisas e a gente vê-se para a semana.